veros, traga branco seu sorriso. Em que rua, em que cidade eu fui mais feliz? Leros, boleros, música em sua vida. Os acordes dissonantes estão na raiz dos meus cabelos.
Ele foi o diretor de harmonia do Bloco dos Descontentes, mas foi também uma espécie de Garrincha da MPB, driblando os percalços, entortando a defesa dos insensíveis e marcando gols de placa com suas canções. Ele foi Sérgio Sampaio, nas palavras de Sérgio Natureza.
De Natureza, beleza. Tudo bom, pessoal?
Opa, Maniçoba Podcast.
Maniçoba Podcast, 27º, com mais um disco favorito da casa, daquele do Clube dos Malditos, ou dos Benditos, no nosso ponto de vista.
Nada melhor pra uma ressurreição, né? Nada mais disco... maldito do que uma ressurreição, depois de uma ressurreição.
É verdade, já fizemos vários outros discos, tem conexões com esse grande artista, né? E estamos aqui, além de Igor Menezes, começou aqui falando. Tudo certo, Igor?
Tudo certo, uma felicidade estar de volta nesse grande programa para os ecos do universo.
Tá certo. Nivaldo Gomes, tudo certo, Nivaldo?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Beleza, teve que vir aqui de cadeira de rodas hoje, mas está aqui presente, né?
Os remédios de sempre.
Nivaldo, agora... Nivaldo, como foi seu aniversário número 125, né? Você conhece toda a história da humanidade, além da MPB, é claro.
Foi uma festa de arromba.
Que maravilha, né? Nivaldo sempre com esse ar jovial aí, apesar da idade, né? E Beto Pacheco, nosso convidado de hoje. Tudo bom, Beto?
Oi, tudo bem. Tudo bom. Uma alegria poder participar do programa com você.
Beto sempre estava relacionado com o programa, né? Desde o início de conversa
muito. Engatilhado pra vir, né?
É, a gente sempre pensou em convidá-lo, mas acabou que nunca rolou, né? Então, nesse retorno do programa, eu acho que é excelente sua presença aqui, Beto.
Eu já tô programado pra uns 5 retornos.
É verdade.
É um programa que já teve 2 ressurreições, os retornos até que tá regulando, né?
Beleza, contamos aqui também com o Marcelão. Tudo bom, Marcelo?
Opa, tudo certo.
Marcelo Pulga.
Marcelo que tá aqui no terceiro turno aí de trabalho, né, Marcelo?
Já que é Sérgio Sampaio, né, a gente tem que falar de boemia e de ressaca, né? Marcelo hoje tá numa ressaca pesada aqui.
E hoje temos plateia, que a gente mudou aqui para um novo estúdio, né? Que tem espaço para toda a plateia, né? Boa noite, plateia, tudo bom?
Maravilha.
Compraram ingresso? Da plateia? Não.
É, rapaz.
Não, se elas servirem vinho pra gente, acho que aí você não precisa cobrar nada, não. Tá de boa, né? E assim, a ideia do Sérgio Sampaio, né, veio de uma conversa com o próprio Beto, né? Moshi tava conversando com o Beto sobre o retorno do programa, o Beto empolgando a gente, disse, cara, tem que fazer do Sérgio Sampaio. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é por que você relacionou o Sérgio Sampaio com o programa do Maniçoba e qual a importância do artista que tem nas suas composições e na sua vida artística?
Olha, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu e o Igor, a gente se encontra regularmente às segundas-feiras no bar do Tatara, que é um bar em Curitiba de música autoral. E entre uma cerveja e outra, e uns 10 projetos combinados, mais ou menos, que isso acontece toda segunda-feira, a gente combina projetos, números. Ah, vamos voltar a fazer o Maniçoba, vamos fazer o quê? E aí a gente primeiro tinha falado, acho que do Caetano, e eu falei assim, não, vamos fazer do Sérgio Sampaio. Aí eu, por que fazer do Sérgio Sampaio? Porque eu lembro de ter lido um comentário de um crítico musical, que agora vai me fugir o nome, que ele fala que o Sérgio Sampaio, apesar de ele ser considerado maldito e tal, ele acabou aproveitando um momento e teve lá a sua fama e o seu reconhecimento, mas que talvez ele fosse um compositor que nos dias de hoje, onde as gravadoras meio que desapareceram e tudo se dilui nessa internet maluca, que talvez ele fosse um compositor que nem tivesse esse espaço. Então eu fiquei pensando que talvez fosse um bate-papo muito interessante, já que a gente estava naquele ambiente de música autoral, etc. Será que ele é mesmo isso? Será que ele é um cara que, na verdade, se fosse nos dias atuais, ele nem teria?
Ou o contrário, né? Já que ele, talvez naquele momento, para um momento musical tão formatado, onde uma cultura do aguardar, a gente estava conversando há poucos minutos sobre isso, aguardar o disco, ter todo um preparo, um ritual... e uma hegemonia das empresas gravadoras, que ele não teve um espaço, teve algumas dificuldades, pelo perfil dele, muito próprio, muito idiossincrático, né, muito genuíno. Talvez nesse momento que o mundo é tão líquido, né, cheio de conexões e desconexões, a genuinidade dele, tá certo?
Cara,
é coisa genuína.
No país do Guimarães Rosa, tá.
Boa. A legitimidade dele talvez fizesse a diferença, né? O mundo da internet, o mundo do fluxo. E as músicas dele, as melodias são muito fortes, muito contemporâneas ainda hoje, né? Em 2016, ele fala de coisas ainda muito vivas, né?
Então, resumindo tudo, eu achei que ele era um personagem interessante pra não só falar da obra dele, mas conversar desse momento maluco que a gente não entende muito o que tá acontecendo. E se a obra dele funcionaria hoje, se ela seria maior, se seria menor, então, enfim. Foi mais ou menos isso, uma dessas loucuras da segunda autoral que acabou.
Tem outro aspecto relacionado a isso, que não é da obra em si, mas da oportunidade que ele teria na condição que ele vivia quando ele foi descoberto, né? Acho que vale resgatar isso, porque o Sérgio Sampaio, quando foi descoberto pelo Raulzito, na verdade, ele teve uma oportunidade a partir de um cantor que estava ligado ao Paulo Diniz, né, conseguiu esse contato na CBS para mostrar o trabalho dele e levou o Sérgio Sampaio. O Raulzito meio que não gostou daquele, né, cantor que foi lá, mas gostou do trabalho do Sérgio, que era na época praticamente morador de rua, né? Ele viveu nas ruas da Lapa lá por muito tempo.
O Sérgio teve uma história muito peculiar, né? Ele, conterrâneo de Roberto Carlos, cachoeiro do Itapemirim. Então isso, de certa maneira, teve em alguns momentos da história dele, um cartão de visita. E ficou muito simbólico no disco que ele gravou, que a gente vai conversar depois. Mas o Sérgio, se não me engano, em 67, foi pro Rio. Trabalhou como radialista, só que ele não conseguiu se firmar como radialista. Por causa da boemia, isso que você acabou de citar. Ele acabava ficando na sarjeta, literalmente na sarjeta e jogado, né? Até que teve esse encontro, que foi definitivo e decisivo com o Raulzito. Né?
E ele vai...
Encontro definitivo pros dois, até.
Ele vai pro Rio porque ele trabalhou rádio lá em Cachoeiro, né? Enquanto ainda morava com os pais, né, abre um parênteses aqui, o pai dele, o Raul Gonçalves Sampaio, compositor, maestro
de banda, inclusive tem uma música muito importante dele, que foi uma das músicas mais conhecidas na época, embora a música tema do nosso disco que a gente tá ouvindo hoje aqui, que é que eu quero botar o bloco na rua, né, talvez seja mais lembrada, mas a música que é a composição, que é Cala a Boca Zebedeu, que é uma das mais conhecidas do Sérgio Sampaio na época, inclusive chegou a ser mais vendida em alguns momentos, é a música do pai dele, né?
Foi a composição
do pai dele.
Mas o pai, apesar de ser compositor, né, tinha essa ideia que música, boemia, coisa de vagabundo, né? E não aceitava que o filho dele trabalhasse numa rádio. Ele trabalhou um tempo na rádio lá de Cachoeiro e expulsou o Sérgio de casa. E o Sérgio teve que viver em República, né? E aí, por conta da vida boêmia dele, foi expulso da rádio também e teve que ir pro Rio de Janeiro. Acabou vivendo na rua lá. É por isso que eu me pergunto, assim, né, nos dias de hoje, né, como é que seria essa oportunidade? Não teria acesso à tecnologia, não sei se ele conseguiria, né? E aí ele fez esse contato com o Raulzito, né? E Raulzito ouviu a música dele, acho que Chorinho Inconsequente, mais uma que ele cantou, e chegou a perguntar pra ele, acho, pelo aspecto do rapaz, assim, foi você mesmo que fez essa música? Né?
Você mesmo compôs essa música. E o mais curioso é Raul Seixas perguntando isso, né? Só que na época o Raul andava de gravata, né? Andava de terninho. Quando o Paulo Coelho descreve muito bem essa fase, né? Quando pergunta pro Paulo Coelho. O Paulo Coelho. Quando criticam o Paulo Coelho, que o Paulo Coelho apresentou as drogas pro Raul. Segundo as palavras do Paulo Coelho, né? Que apresentou tudo ao Raul. Aí ele responde: não, mas peraí, o Raul era pai de família, andava engravatado nessa época, ele é produtor de rádio. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Bem assim, né? Então o Raul perguntando é meio estranho na nossa visão atual e retrospectiva, né? Mas eu acredito, Agostinho, que assim como a poesia que o Sérgio Sampaio emana, né? O Sérgio Sampaio que se inspirava muito no Augusto dos Anjos, né? Um poeta pré-modernista lá. Tem um outro poeta que fala que o que tem de ser tem muita força, né? O que tem de ser tem muita força. Então, o que tem de ser como Sérgio Sampaio, eu acho que ia vencer barreira, não tem como, né, cara? Uhum. Não tem como. Com o próprio Raul Seixas, né? Com o próprio Raul Seixas.
É verdade. E Raul Seixas, né, na época trabalhava na CBS, né? Que foi quando ouviu ele. É, ele tava ali como produtor, mas no, o que ele tinha que ser era, né, cantor ou...
Era Raul Seixas.
Era Raul Seixas, né? É. E é engraçado essa virada, que é importante, porque até assim, na época ele não era o Raul Seixas, ele era o Raulzito. Que ele,
Panteras,
ele,
né?
ele assinava como Raulzito, né? As músicas que ele compôs para outros artistas, por exemplo, o Jerry Adriani, ele assinava como Raulzito, né? Então, ele não era o Raul Seixas ainda. Então, a virada para virar Raul Seixas foi justamente no Sessão das 10, né, da Sociedade da Gran Ordem Cavernista, que o Sérgio participa, que a gente vai falar mais pra frente, né?
Acho que dá pra aumentar um pouquinho essa música aí, essa canção é...
Que acabou de acabar.
Time.
Eu acredito que vai entrar agora aquela Boca Zebedeu, que é aquela que eu citei.
É, eu acho que é.
Não é isso? Acho que é essa.
Vamos ouvir então um pouquinho aquela Boca Zebedeu.
Eu acredito que aquela Boca Zebedeu é...
Por trás dos edifícios...
Não. Bem, mas vamos ouvir de qualquer forma.
Estamos muito felizes em voltar com essa espontaneidade do Maniçoba, né? É interessante, só lembrar, eu queria agradecer um dos ouvintes do Maniçoba. Ele ficou, sei lá, uns 8 meses.
Aquela Boca ZBD já rolou.
Já rolou. Ele ficou uns 8 meses. A gente ficou uns 8 meses longe, mas nesses 8 meses, assim, que entre a morte da morte e a ressurreição da ressurreição, um dos melhores comentários de nossos, quem, as pessoas que acompanham o Maniçoba, é alguém que foi atrás de um disco do Gil. Aí eu queria escutar o disco, mas tinha uns dois doidos falando também por aí.
Por outro lado, houve também um comentário que foi extremamente elogioso, falando que o Maniçoba era um diamante bruto.
Verdade, verdade.
Enfim, mas essa coisa do Raul, tem uma coisa muito legal também de falar, é que foi decisivo para o Sérgio Sampaio, lógico, né, a intervenção do Raul Seixas, o momento que os dois se cruzaram, mas também foi decisivo para o Raul. Tem até um filme recente, que eu não vou divulgar por motivos autorais, mas já divulgando, que é o Baú do Raul, né?
Vocês podem procurar naquele sistema de pesquisa.
Aquele sistema de pesquisa da internet. E além disso,
é a biblioteca do Paulo Coelho.
É.
Você sabia, Paulo Coelho? Mas tem uma biblioteca dele que ele disponibiliza tudo.
Mas disse que esse lance do Baú do Raul teve uma treta lá com o Paulo Coelho. Teve uma treta. Mas além disso, tem aquele Por Toda a Minha Vida, aquele programa. Enfim, no filme, na filmografia recente aí do Raul, tem uma cena muito legal, que é muito simbólica, que é quando o Raul leva o Sérgio para a CBS. E quando ele apresenta, justamente no filme, eu não sei se foi exatamente assim, mas no filme ele mostra essa música, Quero Botar Meu Bloco na Rua. Logo depois, quando o Raul apresenta o Sérgio é contratado, é quando o Raul se empolga para mostrar as músicas dele. E a primeira música que ele mostra, segundo a filmografia, é o Let Me Sing, Let Me Sing. Diz que o Sérgio Sampaio sai da sala, o Raul tira a gravata, levanta a gola da camisa, penteia o cabelo que nem Elvis Presley, lá é Elvis Presley, e começa a tocar Let Me Sing, Let Me Sing. Então, assim, pros dois foi muito decisivo esse encontro, não só pro Sérgio Sampaio, né?
Não é verdade. Durante a gravação do Sessão das 10, o Sérgio também foi muito importante pra falar pro Raul: Raul, você tem que cantar. Esse encontro dos dois, né, como você falou,
foi muito decisivo.
Foi benefício para os dois lados, né? Não, e é curioso essas conexões, né, que há dentro da música brasileira, que a gente já fez vários artistas aqui, programas de vários artistas, que estão relacionados com esse disco e com a história musical do Sérgio Sampaio, né? E tem um em particular que me fez pensar hoje, caramba, se não existisse ele, provavelmente o Sérgio não estaria aí, o Raulzito não, que foi o Jerry Adriani, né?
Sim, com certeza.
O Jerry Adriani, é engraçada a história, porque assim, o Jerry ele vai para Salvador tocar lá e a banda não consegue chegar por um motivo qualquer, e o produtor da local fala: ó, eu tenho aqui uma banda, que são os Panteras, que podem fazer ali a cozinha para você, você canta, e eles sabem suas músicas de cor, gostam de vocês. E a partir desse contato, quando o Raul vai pro Rio, que o Jerry chama ele: ó, eu vou gravar meu disco novo, mas eu quero o Raulzito, meu produtor. Então, daí ele vira produtor, e como produtor, ele conhece o Sérgio Sampaio e o coloca. Então, assim, é muito legal a gente ver. A gente já fez Raul Seixas, já fez o Jerry Adriani, né?
Não, eu acho que o Jerry tá no gatilho, né? O Jerry era
não
um...
fizemos ainda?
Acho que não, hein?
Não, o Jerry, na verdade, quando ele fez a U, a gente tava engatilhado pra fazer. Mas é aí verdade, foi quando o Mano de Soba morreu. Enfim, o legal também é as influências do Sérgio. Você vê como é a legitimidade das coisas, né? Curiosamente, o Sérgio Sampaio, assim como o Raul lia filosofia, né? Como a gente falou no Maniçoba sobre ele, estudava filosofia, diz ele, eu acho que aí é um pouco de superstição da parte dele, que ficou com problema visual por causa disso. Mas, assim, do ponto de vista técnico, não é viável. Mas, voltando, o Sérgio Sampaio, ele lia muito, ele desde cedo, e uma das maiores influências era o Kafka, além do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, poeta brasileiro importante na história, e que tanto é que, para ele, teve um momento que ele gravou uma música sob um pseudônimo, né? Que era o Sérgio Augusto. Ele gravou uma música, e essa música foi regravada pelo Trio Ternura, né?
Sim.
Trio Ternura.
Só 40 graus.
Só 40 graus. Nivaldo, hoje. Nossa. É porque você sabe, Betão. O Beto achei que agora tá. O Nivaldo, ele tem 125 anos atualmente, né, Nivas? Entendi. Então por isso que ele sabe de memória, de cabeça, tudo o que aconteceu na história da MPB. Né? Já é tradição do Maniçoba, depois que vira o disco, ele falar do que aconteceu no ano. Que tudo de cabeça. De cabeça.
Tô aguardando ansiosamente.
Ele toma medicamento para Alzheimer, para hipertensão, para disfunção erétil, mas ele se vira. Se vira, é impressionante. Eu quero chegar aos 80
esse
com a cabeça.
Ainda
de...
não é necessário. Ó.
Too much information.
Pois é.
Mas eu acho importante essas pílulas pontuais, entendeu? No programa como esse. Que a gente fica aqui falando, divagando. Ele tá aqui só esperando.
Não, ele é o cara mais preciso aqui.
Precisão, essa é a palavra.
Apesar da idade e apesar da disfunção erétil, o cara tá.
A precisão é tudo.
Enfim. Hoje tem uma fixação aí.
Interessante também um link legal com o Sérgio que eu não sabia. Que assim, ele é de Cachoeiro de Itapemirim. Até o Marcelão ficou abismado aqui, né, Marcelão? Que perguntou se ele é de Cachoeiro.
Exatamente.
O Sérgio, ele gravou um disco. Eu não me recordo, Niva, não sei se você se lembra aí nas suas viagens aí pelo mundo, pelo Brasil, o nome do disco, mas o Sérgio, ele gravou um disco em homenagem ao Roberto Carlos. Não em homenagem, mas que era um compacto simples e que um lado ele praticamente ele reverenciava o Roberto. No outro lado, ele criticava o Roberto, uma parceria com o Roberto Menescal. Roberto Menescal, da Bossa Nova, grande violonista, né? Roberto Menescal, se não me engano, produziu esse compacto. Então, assim, foi uma ligação, uma interessante homenagem, desomenagem, não sei se existe essa palavra, ao Roberto Carlos nesse disco que ele fez. Se eu não me engano, é em 75.
76, eu acho, né? Sinceramente, eu acho que é um...
Não, era um compacto simples.
Ah, o compacto, efeito.
Sinceramente, era um LP.
Mas você sabe que eu acho que essa é uma das principais características dele, você reparando na letra. Ele é um cara...
Paradoxal, né?
Não, e que se expunha... completamente, assim, o
cara que se desvia, né?
É isso mesmo. Então é o seguinte, ele é o cara que ele se permitia amar e odiar ao mesmo tempo, e publicava isso nas composições dele, nos trabalhos dele. Então eu acho que esse é um grande, talvez o principal foco, assim, do trabalho dele. Ele é um cara, você vai ouvir, você vai ver toda a carga dramática, as dores, as coisas que ele, os sofrimentos e as alegrias eram em níveis extremos com ele. E eu acho que por isso que ele é um cara tão, um poeta tão, assim, aclamado, apesar de não ter tido por todos os problemas da vida dele, não ter seguido esse caminho de sucesso, vamos dizer assim. Mas
isso que você fala, nós como compositores, a gente sabe disso, que como não é...
Eu queria agradecer essa...
Rapaz, claro. Só uma informação aqui, o Beto atualmente é o meu maior parceiro musical.
Nós como compositores é um negócio que me... Né?
Então a gente sabe como é difícil a gente unir afeto, exposição e técnica, né? Então, ele realmente era muito... Nessa tríade, né? Conseguir colocar afeto na música, uma legitimidade, conseguir colocar técnica, eram melodias muito bonitas, né? As melodias do Sérgio são lindas. E ao mesmo tempo, exposição. Ele botar ele ali na canção.
Eu acho que os artistas que conseguem, tá correndo o risco aqui de ser um pouco generalista, mas enfim. É, eu acho que o artista que consegue se expor, se despir na sua obra, ele tem uma grande chance de produzir coisas poeticamente...
gigantes.
Né? Gigantes, assim. Não que seja exclusividade das pessoas que fazem isso, mas é um poder... Porque não adianta, o ser humano ele tem essa coisa da empatia. E a hora que você enxerga, seja o sentimento que for, na obra do outro, você... é aquele grito que você quer dar. Você tá querendo dar aquele grito e às vezes o cara tá colocando aquele seu grito na obra dele.
É verdade.
Né? Então eu acho
tem uma
que
identificação,
é muito poderoso. Muito poderoso.
É verdade. Agora, a gente virou o lado do disco e é o momento que a gente, né, insere o quadro no tempo do Velho Nivas.
No tempo,
né,
do Velho Nivas.
Então eu quero segurar só um pouco essa...
Eu nasci.
E Beto, você vai ficar impressionado com a memória desse rapaz de 125 anos. Impressionante. O cara anda de bengala, mas ele lembra, cara. Ele lembra muito mais que a gente.
Eu digo que eu já melhorei, né? Os programas anteriores eu vim de cadeira de roda, agora já tô de bengala.
É.
Estou melhorando.
Você é o Benjamin Button.
Mas sabe qual é o segredo? Eu disse a você, cara, usa um Viagrinha, você fica mais animado.
Hoje tá com uma fixação.
É, tá fixação. Hoje ele tá.
Eu não sei se é pessoal, não sei o que
aconteceu. Jamais.
E vamos então segurar um pouquinho essa conversa, que eu acho que a gente deve retomar sobre as conexões com Roberto Carlos e Cachoeiro. Mas vamos agora pro quadro No Tempo do Velho Nivas.
Vai lá, Nivas.
Chivas, então, resgata essa memória dele. Então, Chivas, o que aconteceu de relevante aqui que você quer trazer para nós, que você lembra da sua memória em 1973?
É sempre bom reforçar que esse é o quarto disco do ano de 73. Então fica cada vez mais difícil puxar do baú.
Memória gigantesca,
essas informações.
Mas, Chivas, né? Nossos ouvintes também, acho que tem muito tempo que não escuta, porque aí tem um grave. Então já deve ter esquecido, talvez. Se quiser resgatar alguma.
Dá até para repetir, né?
Dá sim, sem problema.
Mas então, enfim, no ano de 73, no México, o canal Televisa lançou o seu sinal. Televisa, o grande canal Televisa, responsável por Chaves, né? por Marimar e tantos outros sucessos do SBT.
Chavo do 8.
Marimar, Marisol, como é?
Exatamente.
Maria do Bairro, né?
Cara, só sucesso.
Você me emocionou agora, bicho.
Se não fosse esse evento, acho que nosso humor aqui seria muito diferente, né, cara?
Várias referências, né?
Verdade.
No dia 10 de julho, as Bahamas tornaram-se independentes, país do Caribe.
Uhum.
Também foi inaugurado o Sydney Opera House, que, pra quem assistiu o filme Nemo, é a referência que eles usam pra descobrir a cidade quando eles chegam em Sydney.
O cara é foda, hein? Beto, o cara é foda, né, velho?
E também em 73, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu, né? Que deu início a, enfim, as construções da obra, da hidrelétrica, né? Enfim.
Homenagem ao Paraná aí, né?
Partindo para nascimentos e falecimentos, como a gente sempre fecha o programa. Uhum. Quer dizer, o programa não,
o
né?
O quadro.
O quadro. Nascimentos de 73, agora revelando a idade dessa bela senhora, Letícia Spiller.
Olha só.
Ainda bem que Cris não tá
73.
Aqui.
E também o Sergey Brin, um dos fundadores do Google, né?
Sergey?
Quer dizer, do Google não, né? Daquela ferramenta de pesquisa da internet.
Sim,
né?
sim.
Direitos autorais. Falecimentos. Evaldo Braga, um músico, compositor brasileiro. E Fulgêncio...
Na CBS, inclusive.
Fulgêncio Batista.
Fulgêncio Batista, o cara de Cuba lá, né?
Exatamente. Presidente por duas vezes do país caribenho.
A Niva sempre me impressionando. E assim, é a prova que quando a pessoa usa medicações adequadamente e assim... A saúde sexual do idoso é importante demais, você vê, né?
Voltou a fixação.
Rapaz. Mas enfim...
Então vamos lá,
obrigado, Nivas. Então, obrigado, uma coisa legal da gente não pode deixar de tocar aqui no assunto é a Gran Ordem Cavernista, né? A grande Gran Ordem Cavernista, que foi um projeto muito legal, um projeto revolucionário até, entre várias das que aconteceram na história da MPB, que foi uma reunião do Sérgio Sampaio, do Edir Star, da Miriam Batucada e do Raul Seixas, né, Augusto? Uhum. A Gran Ordem Cavernista, que foi um grande projeto, uma ópera rock, inspirada, cara, isso eu não sabia, eu fui ler sobre isso,
inspirada no Sgt. Peppers, né, cara? E no Frank Zappa.
É, na verdade, é um disco cheio de referências, né? Ele tem o Mothers of Invention ali escrito, tem influência do Frank Zappa, tem, né, influência do Sgt. Peppers. É, Mutantes, você escuta nisso aí.
Foi muito ousado, né, cara?
O curioso desse disco aí é que, na verdade, ele gravou, né, na CBS. Porque a CBS era uma gravadora de música popular.
Tradicional,
era,
né?
Roberto Carlos, era José Roberto.
Tanto é que conta mais.
Era brega, né?
Peraí, agora eles estão enchendo. Agora chegou a hora do brinde,
né? Então, não, e conta a lenda que algumas pessoas acreditaram. Chegaram a acreditar, não me recordo quem foi que fez esse comentário, que o Raul gravou isso às escondidas, né? Só que depois ele desmentiu. Como se aproveitou que o dono da emissora foi viajar e gravou ali a toque de caixa, porque assim, realmente era um choque, né?
Na verdade, o Raul, ele tinha um hábito criar lendas em cima dele mesmo. Ele gostava disso.
Fantástico, eu acho isso fantástico.
É muito bom. Então tem muita história que a gente escutou da voz dele, não, mas é verdade, porque eu vi numa entrevista do Raul Seixas. Mas é mentira.
Cara, eu vou adotar esse negócio. A partir de hoje, eu vou começar a criar lendas
sobre o Beto Pacheco.
Vou soltar.
Fazer uma lenda lá quando você tava no Rio de Janeiro, cobrindo as Paralimpíadas.
Você sabe que eu quase fui morto no carnaval desse ano, né? Eu desfilei na Marquês de Sapucaí. Mas isso é uma história, depois eu conto. Mas eu desfilei na Marquês de Sapucaí, achando que eu ia chegar no final dela e ia ser assassinado.
Você falou.
É verdade.
Eu já soube essa história.
Daí quando eu entrei, eu falei assim, cara, já que são os meus últimos 40 minutos de vida, vamos curtir. E aí foi... Mas um dia eu conto essa história com calma. Olha a primeira lenda.
Olha só. É a primeira lenda. Então, assim, o Raulzito, né? O Raul Seixas, ele tinha esse hábito, né? Então, uma das lendas era que ele gravou as escondidas. O fato é, né? Várias outras pessoas já revelaram.
A própria Miriam Batucado, o Edith está falando, né? Que foi esse.
Exatamente. Não era as escondidas, tanto é que...
Ele gravou um disco da... Não sei se foi da Miriam ou foi do Edith. Depois que era... Na Pele do Diabo, uma coisa assim.
Uhum.
Que era um disco também tão mais ousado do que a Grande Ordem, né? E também gravou numa boa, assim.
O fato é que eles deram meio carta branca mesmo pro Raul, né? Um cara que trouxe vários artistas, fez várias músicas de sucesso, lá ainda deram carta branca pro cara. E não tiveram cuidado de acompanhar de perto essas gravações, o diretor não teve, né, esse cuidado. E aí quando o disco saiu, né? E aí tem a história... E isso é fato, né? Eles mandaram os discos para a CBS americana, né? Que aqui é só uma subsidiária, né? Então eles mandaram para a americana. E o disco voltou com um papel assim, grampeado, tipo assim, what's this? Traduzindo, que porra é essa, né? E aí, assim, eles voltaram com isso. E aí eles, pra não criarem conflito, tiraram todos os discos que tinham sido, né, distribuídos. Das lojas, tudo, né? Pra não vincular o CBS àquela coisa que ninguém entendia o que era aquilo. Aquela coisa sem pé nem cabeça, né? Que as pessoas...
Desconstrutora, né? Uma coisa...
Exatamente. Então, isso é fato, né? E o Raul costumava falar que ele foi expulso da CBS por conta disso. Não é verdade. Na verdade, ele continuou lá, ainda até produzir alguns discos dentro da CBS. Depois, ele saiu, acho que, na verdade, ele queria sair, mas ele queria sair desse jeito, eu acho, sabe?
Sim. Uma lenda.
Na lenda, exatamente.
E nisso puxou o Sérgio Sampaio nessas lendas paralelas.
Sim.
Não, e você vê que o Marcelo é o lacônico aqui, né? É aquele cara... Geralmente é o papel do velho Nivas, né? O Marcelão hoje tá numa ressaca da porra em homenagem. Ele tomou todas em homenagem ao Sérgio Sampaio, né? Sérgio Sampaio, pra quem não sabe, o Sérgio Sampaio, curiosamente, morreu da mesma doença do Raul, né? Ele morreu de pancreatite devido ao álcool, né? Mas é curioso porque a Grande Ordem...
É meio parecido comigo, bebia muito, assim.
Você tome cuidado pra não terminar no meio fim do Sérgio Sampaio, viu, rapaz?
Ou
faz música tão boa.
Isso, né?
Mas a Grande
Ordem... Vive intensamente até os 45.
Mas o Sérgio Sampaio e a Grande Ordem, né, foi um momento muito importante pra MPB, cara, porque... Era um projeto muito ousado, tanto do ponto de vista estético, né? Estava totalmente sintonizado com o que estava acontecendo no mundo. Então, Sgt. Pepper's, considerado um dos melhores discos da história da humanidade.
Tanto é que suprimiu outro dos grandes maiores, um dos maiores discos, um outro grande disco, que é o disco do Beach Boys, né?
Pet Sounds.
Ou seja, pra suprimir o Pet Sounds, tem que ser o Sgt. Pepper's.
O Sgt. Pepper's enlouqueceu o Brian.
Então, assim,
mais ou menos. Sintonizado, assim, não é nessa ordem, mas é mais ou menos.
É bem isso. Sintonizado com o Sgt. Pepper, sintonizado com o Frank Zappa, e com elementos de estética. Estética visual importante, né? Tem o Ed Starr, que surgiu, que foi considerado o primeiro artista, imagina, na década de 70, assumir homossexualidade aos quatro ventos. Então, assim, foi em músicas muito escrachadas, né? Músicas tecnicamente, melodicamente muito rebuscadas, mas com a temática escrachada, bem humorada. Então, assim, foi um disco muito revolucionário, né? Muito revolucionário mesmo.
É verdade.
E o Sérgio Paio nessa onda aí também.
E o Sérgio, né, acaba surgindo como o primeiro artista da contracultura de Cachoeiro. Porque Cachoeiro é conhecido pelas pessoas mais românticas, liristas, Roberto Carlos, o próprio compositor que é primo dele, o Raul Sampaio, que não é o pai dele, mas que fez várias músicas, né, boleros, músicas mais românticas e tal. E vem o Sérgio como alguém da contracultura ali de Cachoeiro, né?
O Sérgio se enquadra, estereótipo, como o Betão falou, começou falando sobre malditos, né? O Sérgio se enquadra nesses malditos, entre aspas, no estereótipo, né? Junto com Jardim Macalé, junto com Torquato Neto, com o próprio Tim Maia, que é esses caras que eram o ponto fora da curva da época, da tendência, né? Na época, assim, ou era, entre aspas, MPB, que acabou derivando o termo para o que a gente conhece hoje como música brasileira, mas na época era o quê? Era Elis, era o Edu Lobo, o próprio Chico Buarque, e ou era Jovem Guarda. Eram os dois polos da música brasileira.
Fazendo a relação ali da CBS, né?
E ele vem por fora, né?
A CBS era música popular, né? Aquilo, né? Pra vocês verem o impacto que era gravar o Sessão das 10 na CBS, porque Caetano, né, Gil, o Chico Buarque, eles estavam na Polygram, estavam na Philips, outras gravadoras. E aí na CBS, né, o Edir está até brinca no documentário, CBS era copa e cozinha, salão principal era, né, então assim, era a música das empregadas, né, então assim, era...
Era o Der José.
Exatamente, era brega, era essas coisas. E aí, eu acho que o Raulzito tava meio de saco cheio disso, e quando coloca, né, mas era, tanto é que você sabe que o Raul, quando grava o Krieg Rabandolo, né, ele vai pra vender pra Polygram, era Polisson na época, não lembro como era, acho que era Polisson na época, ele vai lá vender o Sérgio Sampaio. Ele vai lá, trouxe esse rapaz aqui, ele ainda tava na CBS, né, eu trouxe esse rapaz aqui, e aí naquela mesma conversa ele coloca o trabalho dele e ele acaba mudando. Já foi falado, mas...
Já foi falado.
Você viu o Sérgio Sampaio, um cara mais antenado com as tendências de fora, cis e tal?
Acho que ele tava dentro de um movimento, né? Junto com o Raulzito, junto com o próprio Tim Maia que trouxe o soul, né? Então ele tava dentro de uma corrente de sintonia com o que tava acontecendo fora do país também. Mas eu acho que o Sérgio tem uma coisa muito brasileira, né? Ele tinha essa ligação com a poética brasileira. O violão, o uso do violão, o Sérgio não usava nada, né, Augusto? Não me lembro se usava alguma coisa plugada. As músicas dele geralmente era o violão, era madeira.
É verdade.
Era corda madeirada. Então, então ele tinha claramente esse disco, a Gran Ordem Cavendish junto com o Raulzito, com o Edith e com a Mini Batucada, tinha essa coisa da glamourização, da ligação com tendências externas. Mas com certeza era muito brasileiro, né? Eu acho que essa música merece subir o volume agora, né?
Vamos lá, o maior hit deles, né?
O maior hit.
E na verdade o único hit dele.
E pra muitos, assim, foi um injustiçado, né? Porque aquele músico é uma música foi tão forte, um músico cuja música foi tão forte, uma canção, que acabou fazendo que pessoas esquecessem de procurar outras coisas muito boas.
Verdade. Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu tenho bobeira.
Betão, e sobre aquilo que você falou, né, esse grito que ele dá aqui, né, eu quero colocar, botar meu bloco na rua, né, é aquela voz que muitas pessoas se identificaram, né, na época e até hoje se identifica, né, aquilo que você estava falando, né. Ele coloca uma coisa pessoal, mas que as pessoas têm essa relação, né? E tem uma história curiosa de como ele chegou nessa composição, que ele tava, sabe que o sonho da vida dele era fazer uma música pro Roberto Carlos, né? Ele tentou várias vezes compor uma música pro Roberto gravar, e ele nunca conseguia chegar em algo que ele fala, não, essa é pro Roberto, né? Então o máximo que ele chegou foi vender uma música pro Erasmo, né?
E Erasmo, grande papel na história.
Exatamente. Daí ele até fez uma música falando dessa frustração de nunca ter feito uma música pro Roberto, mas nunca, o Roberto nunca gravou uma música dele. E pro Erasmo, quando ele foi vender essa música pro Erasmo, eles estavam com uma conversa informal ali, e o Erasmo falou: cara, tá difícil fazer música hoje, eu queria fazer uma música assim, sabe, falando, quero colocar o bloco na rua, né, botar tudo pra fuder, ferver e tal, não sei o quê. Mas se eu fizer algo assim, vai ser censurado. E aí ele toma como desafio fazer essa música, e aí surge isso aí, né?
Nossa, é fantástico. Você pega a época, e essa música vai. E essa música vai pra festival. É um troço... aí você começa a olhar a história, né? Tem histórias que são fantásticas pra gente que lê, às vezes são dramáticas pra quem viveu, né? O cara era um mendigo, descoberto por Raul, que quer fazer uma música pra Roberto, dá na trave e faz pra Erasmo, uhum. E que compõe uma coisa que é o hino de uma geração.
Verdade.
Do caramba!
E para muitos tem um lance muito legal, né? No festival que foi tocada essa música, você vê como o nível que você está falando, né? A força que tem essa canção é tanta que a Nara Leão chegou a dizer que o festival... Porque essa música foi aclamada no festival de 72. E, só que não passou para as finais. A Nara Leão foi lá reclamar com o júri. Não, a música do festival é essa.
Inclusive, eu recomendo quem tiver acesso ao disco do Festival de 72. É sensacional esse disco. É sensacional.
Só clássicos.
Vendeu mais.
E aí, o júri foi.
Esse disco foi?
Oi? Vendeu um monte, né?
Vendeu demais.
Mas é sensacional. É um dos melhores discos da música brasileira. É o do festival. É sensacional. Sensacional.
Inclusive, tem o Raul aí, né? Tem o Raul aí.
Tem duas do Raul.
Tem o Jorge Ben.
O Raul usou aquela malandragem e botou da mulher dele na época pra sair duas músicas, né? Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. Ele só podia escrever uma. Ele colocou uma no nome dele e outra no nome da esposa. Deixa eu só fazer um outro parênteses aqui. Já tá acabando a música. Mas ele fala do Durango Kid, eu me recordo que Nivaldo falava que ele lia esses quadrinhos na aposentadoria dele, né? Lá nos anos 40, ali, Durango Kid. Hein, Chivas, o que você lembra desse quadrinho? O que chamou a atenção na época? Quem era o Durango Kid? Porque tem uma geração nova aqui que não conhece, que escuta nosso programa, né?
Desafio, hein?
Não, o Durango Kid, ele foi um cowboy fictício, né? Que permeou as páginas de quadrinhos de 41 revistas, né, durante os anos de 49 a 55.
Cara, o cara é foda, viu, bicho?
E não só isso, né? Ele aparece em outras músicas, né, não só de Raul Seixas, mas também do Fernando Bran e Toninho Horta.
Além do César Sampaio, né?
Não, personagem em várias músicas.
Mas eu acho que no Raul Seixas, inclusive, também ele fala, né?
Não, ele tem uma música.
Que ele Al Capone?
Não, é que ele fala...
Cowboy Fora da Lei.
Cowboy Fora da Lei. Mas voltando à questão dessa música, eu quero botar o meu bloco na rua, que é tema do disco. A Nara, inclusive, o júri foi deposto, teve todo um rolo lá.
Teve um golpe?
Teve assim, a Nara reclamou, o júri teve que ser modificado, e aí depois botaram um júri que não era do festival mesmo, e aí foi um rolo danado. Enfim, ele acabou não ganhando, mas ele teve essa força que de uma revolução daquela geração, aquele momento, daqueles meses onde saíram as composições pro festival, essa música foi a que mais deu grito, que você citou, para o momento. E uma coisa muito legal também em relação a essa música que passou e que virou o tema do disco, é que o Ali Salomão tava numa conversa com o Sérgio, e o Sérgio chegou abismado, porque essa música virou tema do Carnaval de 73, né? Uhum. e falou: poxa, eu tô abismado ali, porque como é que essa música é uma música triste? E virou tema do carnaval. É. Aí o Ali virou e: quem disse que carnaval é triste? Quem disse que carnaval é alegre?
É, né? Alegre, né?
Quem disse que carnaval é alegre? Né? Então, foda.
É verdade. E assim termina, então, a gravação do 27º Maniçoba. Muito obrigado, Beto, Marcelo.
Opa!
Opa, tamo aí.
A plateia sumiu, né?
Mas vamos saber o papel das plateias.
Né? Não,
beleza, então. Moço, eu queria pedir para você então fazer esse gancho. A gente não decidiu, vamos aqui de improviso. O que é que você acha que é interessante trazer aqui para a faixa bônus?
Então, eu acho que vale a pena a Gran Ordem Cavernista. Tem uma música que é uma polêmica, se o compositor é só o Raul ou o Raul e o Sérgio Sampaio. Tem fontes que falam que é os dois.
Uhum. Raul Sampaio.
Tem fontes que é o Raul, mas em homenagem ao Beto Pacheco, vamos botar Doutor Pacheco.
Doutor Pacheco.
Doutor Pacheco.
Olha, excelente então, escolha, então.
Só fazer uma observação, né, já que a gente está falando da música bônus, para o pessoal que ouve o programa no YouTube e que o YouTube gosta de cortar por conta de direitos autorais e tal, quem quiser escutar o programa completo, é só entrar no nosso site, né, manisoba.com.br, que lá tem a MP3 para baixar, enfim, dá para escutar direto do site, vai estar completinho lá.
Bem lembrado, Vegetivas. Muito obrigado, então. Obrigado a todos. E até o próximo Maniçoba Podcast. Vamos agora com o Dr. Pacheco, Raul
e
Sampaio.
E Mochi manchando a camisa de vinho.
Mochi manchando a camisa de vinho aqui.
Vergonha no final.
Vergonha.
Vai sair na foto do programa, pessoal.
Eu acabei de brindar o Sérgio Sampaio. Pô, Sérgio, faz comigo não. Tudo bem, mas, pô, mantinha minha camisa nova, mas tudo bem. Um abraço, beleza. Sérgio Sampaio, onde você estiver. E obrigado por essa canção tão bacana que você fez. Obrigado, Maniçoba. Agora de volta, dizendo a segunda ressurreição, né?
Vamos lá.
Segunda ressurreição, vamos que vamos.
Vamos lá, muito obrigado então. Até o próximo Maniçoba Podcast.
Falou!
Sorriso fabricado pela escola da ilusão. Tem jeito de perfeito no defeito, sem ter feito com proveito, aproveita a ocasião. Doutor Pacheco. Comido e iludido, tem nos olhos o cifrão. Disfarça na fumaça e acha graça, sem saber que a rua passa entre a massa e o caminhão.